Salve, salve, meus amiguinhos! Estamos começando mais um Exploration Cast. Hoje não vamos falar sobre um anime específico, mas sim sobre vários animes, vários mangás. É, estamos trazendo aqui um episódio especial, um episódio sobre indicações. Você que ainda não sabe o que assistir, você não sabe o que ler, terminou tudo que você estava lendo e não se decide por onde começar, estamos aqui para isso. Vamos indicar alguns animes, alguns mangás para você ficar por dentro do que tá saindo agora, de coisas que são muito boas que lançaram há algum tempo atrás. Sei lá, mano, você se decide, a gente vai falar e você, se quiser, assiste, se não quiser, paga o teu aro. Tô brincando, meu amigo, desculpa aí. Mas enfim, vamos lá. Eu sou o Eudris Freitas e aqui comigo, como sempre, meu amigo, meu braço direito, meu amigo, meu irmão de fé, camarada. Esqueci o nome dele. Emerson. É, isso aí. Emerson Vilar, meu amigo, como é que você tá?
Eu tô bem, eu disse, aí não é muito irmão não, né? Já que não lembra nem meu nome, porra, tá maluco?
Não, eu tô brincando, pô, eu lembro, é só pra fazer a brincadeira mesmo.
Ah, beleza, tá perdoado.
Mas enfim. Emerson, meu amigo, eu queria que você começasse, eu sei que você... A gente tinha combinado um certo número de animes aí, depois mudou pra anime e mangá, agora é menos, mas a gente vai falando, se não for comer muito tempo, a gente vai falando aí até onde der. O intuito aqui é falar um anime, dar uma introdução sobre ele, uma sinopsezinha do que ele fala, sobre o universo e tudo mais, como a gente já faz com outros animes, mas sem se aprofundar tanto. Dá assim também algumas informações sobre o estúdio, sobre o autor, o que outras obras ele já fez, se você quiser também, claro, né? Fica a seu critério aí as informações que você vai passar, o que você acha que é relevante passar nessa sua indicação. Então, pode começar, meu amigo. Primeiro eu quero que você fale aí do seu primeiro anime, e aí a gente vai falando.
Beleza, o primeiro anime aqui que eu vou indicar, que é um anime que eu gostei bastante, já tem duas temporadazinhas, aproximadamente uns 46 episódios, talvez... Eu acho que a primeira tem 21 episódios da primeira temporada, e a segunda tem mais 21. Então temos aí o total de 42 episódios do anime. Mas também já tem um mangazinho bem, bem avançado aí, tem 14 volumes. Ele começou a ser publicado em 2013, é um shonenzão clássico pra quem gosta de shonenzão clássico mesmo, com a jornada do herói, o boyzinho que nasce fudido, mas ele já é diferenciado, você sabe que ele tem alguma coisa por trás ali dele e tal. É, a editora é a Ankama. Aqui no Brasil é a nossa queridíssima, e às vezes que demora a entregar bastante os mangás, a nossa querida Panini. E ela tem um diferencial. Ela não é tão japonesa assim. Ela é uma história que ela é baseada numa história francesa, de quadrinhos. E ela tem o estilo de mangá, mas ela na realidade é feita na França. E escrita e ilustrada por Tony Valente, um nome muito francês. E o título é publicado, como eu já falei, pela editora lá, a Ankama, desde 2013, já possui 14 volumes também, como eu já disse. E eles são lançados em francês mesmo, e daí são traduzidos, né, pro resto do mundo. E depois, em 2015, ele foi publicado por outra editora lá, e sim, no Japão, a Asuka Shinsha. Aí é foda, Asuka Shinsha o nome. E foi o primeiro mangá francês aí a ser publicado no Japão, é uma história bem foda. Aí a série teve anime, né, e tal, o estúdio é o Lash, que eu até acho boa a adaptação do anime, mais ou menos. E que começou aí a ser o ar em 6 de outubro de 2018, e foi até fevereiro de 2019, a primeira temporada. E a segunda temporada, ela estreou em 2 de outubro de 2019 e também já foi finalizada, aí no ano passado. Este anime se chama, esta série, né, que é o mangá e o anime, se chama... Radiant, ou Radiante, né? Pra quem não conhece. É aquele clássico shonenzão com a história do herói, o boyzinho que é novinho, tem a sensei dela, pelo menos eu comecei assim, ele tem alguma história por trás, ele é diferenciado, ele tem um chifrinho, e esse chifre denota alguma coisa, e ele tem uma certa dificuldade em dominar a magia no começo, depois ele começa a ficar meio brabo, ou seja, e aí você vai vendo todo o desenvolvimento dele ao longo da série, né? Pelo menos até as duas primeiras temporadas. E aí ele tem uma amiga que ela tem um probleminha... Ela é maga também. O bom é que se rodeia aí por magia. Pra quem gosta já de assistir lá aí, tipo Black Clover, tipo Fairy Tail, tipo... Tudo que te envolve magia é nesse mundinho aí também. Tem mana, tem tal. Ele tem uma amiga que ela é meio esquisitona, ela tem tipo uma dupla personalidade, ela tem hora que ela tá super, super carinhosa, super amiguinha dela, tem hora que ela fica poderosíssima, como se ela não controlasse. Ela... Normalmente ela é uma menininha meio bobinha, legalzinha, que não sabe usar magia bem, e em outro momento ela se torna uma maga poderosíssima, arrogante e bem diferente do que ela é normalmente. Então, esse primeiro anime é esse primeiro anime que eu tenho a indicar, é o Radiant Day. Top, pra quem quiser um animezinho bom aí que você vai devorar a primeira temporada e a segunda. Eu fiz isso quando eu tava vendo que tava saindo a segunda temporada. Eu fui, vou ver se é bom. Aí eu comecei a assistir a primeira, aí eu meio que realmente estourei assim de uma vez no final de semana, assisti os primeiros 21 episódios da primeira temporada. E na segunda também assisti rapidinho, né? Até o. Acho que quando eu comecei a acompanhar a segunda, já tinham 12 episódios. Aí eu fui até o final de vez. As aberturas são topíssimas, eu amo as aberturas de Radiant. Tops, tops, tops. A primeira é foda, muito uma pancada na rápida, a segunda é mais lentinha, mas também é excelente. E ela conta, né, o Radiant, eu esqueci de falar o nome do protagonista, pelo amor de Deus. O protagonista do nosso anime se chama Sete, S-E-T-E. E
ele não aí é tem... 8 nem é 6.
Não é 8 nem é 6, é 7, exatamente. E eu queria apresentar essa porque ela tem esse diferencial de ser uma história francesa, que virou, tem esse estilo de mangá, e ela virou realmente um mangá, né, depois foi publicada no Japão e tudo. Então, esse primeiro anime que eu queria mostrar era esse aí, que é o Radiant. Recomendação minha, é um excelente, é bom, gosto demais. Se você assistir e não gostar, não tem problema, mas sabe que você tem algum desvio de caráter.
Excelente. Então, eu nunca tinha ouvido falar do Radiant, na realidade já tinha ouvido falar, acho que a gente chegou até a citar ele no Animal Wars ou não?
Não, não.
Não, né?
É porque eu já falei pra você já dele.
Ah, provavelmente.
Já falei com certeza.
Eu não cheguei a assistir ainda não, mas pela indicação, se você trouxe aqui pra indicar num programa que a gente fez só exclusivo pra indicação, você escolheu ele, então é porque ele é bom. Eu vou...
É bom.
Vou considerar e vou assistir...
Pra você que curte a jornada do herói, do shonenzão clássico, de pancada, isso, de murro, de magia e de superação, e de boizinho novo que começa a avançar, né, a desenvolver-se.
Complicado é porque, tipo, hoje em dia tá muito saturado esse tipo de anime, sabe, velho? Eu não sei, tipo, muito levado pra questão da fantasia, da mana, das magias e tudo mais. Muito anime que tá saindo hoje em dia são muito puxados pra isso, então esse anime tem que ter um diferencialzinho, viu, velho, pra eu poder assistir, porque Mushoku Tensei, Kaifuku Jutsushi, tem um bilhão de saindo agora, então...
Mushoku Tensei, inclusive, muito bom. Porque o que é que acontece? Eu não sei se... Porque, tipo assim, Edris, eu, quando comecei a assistir, não tinha tanto. Tinha, mas não tinha, pelo menos, nessa leva. Agora teve uns 2, 3, né? Agora eu só assistia, tipo, Black Clover e Fairy Tail. As de magia, assim, era o que tinha mais de referência pra mim, pelo menos pra mim, né? E esse aí já veio antes, então eu já assisti faz um tempo. Eu não sei se agora vai funcionar tanto, mas é uma boa indicação.
Tipo, os que eu tô tendo que acompanhar agora, não tendo, né? Porque fica parecendo como se fosse obrigação. Mas os que eu tô acompanhando agora, esses animes novos da nova temporada... Tem o Mushoku Tensei, tem o Sky Fuku Jutsushi, tem o Tatoeba, que eu até falei que tem um nome gigantesco, Tatoeba Last Dungeon. Então, tem tanto anime assim saindo agora, nisso aí que eu tô assistindo, que, tipo, agora acho que não é o momento pra eu começar a assistir, porque eu vou só meio que saturar ainda mais e acabar não experienciando da forma como eu deveria. Mas, enfim... Eu acho uma excelente indicação e se você trouxe pra cá é porque é bom mesmo, né? Então eu vou buscar assistir assim que eu finalizar meus animes da temporada. Quando finalizar aqui, então a maioria tem 12, 13 episódios.
Aí
não, mas aí, a gente consegue encaixar ali. Finalzinho de semana a gente consegue assistir. É um anime que tá sendo lançado agora, inclusive, né? Por incrível que pareça, ele foge muito do estilo de anime que eu gosto, do estilo que é isso aí, né? Tipo, magia, fantasia, é Battle Shonen. É literalmente isso que a gente conversou agora. É esse o tipo de anime que eu gosto. Só que, de alguma forma, eu um dia assim, eu disse, ah, peraí, vou... Tô vendo aqui os lançamentos que tá tendo da temporada de inverno agora. Não custa nada assistir um episódiozinho aqui acolá desse anime novo, não. E aí eu fui lá assistir um episódio de um anime chamado Horimiya. Falei, inclusive, naquele episódio que a gente trouxe o Luciano pra conversar com a gente sobre nostalgia, sobre animes das antigas, essas coisas. Eu até falei, tipo, cara, assiste, é top, tá saindo agora. Tá sendo televisionado pela Funimation, acho que pela Aniplex também. E, mano, é top. Eu não sou muito chegado a anime de romance, principalmente romance escolar, mas ele tem uma pitadinha de comédia, é um estilo de slice of life que te cativa. Não sei explicar, mano, mas eu gostei. E aí, falando sobre um pouquinho sobre a ficha técnica do Horimiya, o Horimiya ele tem como diretor nada mais e nada menos que o Masashi Ishihama. Quem não conhece é o mesmo cara aí que não necessariamente foi diretor, mas ele participou da staff, da direção, enfim, do anime, de edição, essas coisas, de muitos animes famosos, como por exemplo Beelzebub, o Fairy Tail, Bleach, enfim, muitos Digimon, eu acho que ele também participou, Dragon Ball Z Super, eu creio que ele já tenha participado também. Tô dando aqui uma olhada por cima da lista de vários animes que ele já participou da staff. Mas o cara é foda. O cara já é extremamente reconhecido. E como estúdio, tem a Cloverworks. Cloverworks que é um estúdio muito renomado já. A gente já falou dele em outros animes aqui. Como, por exemplo, o The Promised Neverland. É pela Cloverworks. Tanto a primeira como a segunda temporada. Tem o Darling the Franxx. Que é um anime do caralho. Muito bom também. Teve outros animes como Fairy Tail também, o estúdio foi a Cloverworks. Tem um que tá saindo agora também que é muito bom, apesar de ser muito psicodélico, que é o Wonder Egg Priority, eu acho que é assim que se pronuncia, Wonder Egg Priority. Que começou também a ser lançado agora em janeiro, dia 13 de janeiro começou a televisioná-lo. E, mano, é uma história original. Ah, eu tô falando aqui sobre o Wonder Egg, mas... É só pra contextualizar, o Wonder Egg é uma história original, não tem anime, não tem mangá, não tem novel, não tem nada, é uma história totalmente original, não é baseada em nada, e é extremamente psicodélico, e é muito bom, velho, você vai gostar, se você for assistir é uma pegada bem Black Mirror, sei lá. Mas voltando pro Horimiya ele conta a história de dois jovens que estudam no ensino médio, eu acho. Que o nome Horimiya, ele nada mais é do que a união de dois nomes, né? Que é a Hori-san, que é a menina, e o Miyamura, que é o protagonista da história junto com a Hori. Então, nada mais é do que um chip, né? A união dos dois nomes, Horimiya de Miyamura. A Hori, ela é uma menina, uma garota muito linda, popular na escola. Todos os rapazes tentam insistentemente sair com ela. Muitos acham que ela é marrenta, que ela nunca aceita convites, nem sequer atende telefonemas dos meninos do colégio e tudo mais, os caras tudo atrás dela e ela sempre dando fora em todo mundo. Ela é bem quieta, todo mundo acha que ela é tipo, pô, essa boy se acha pra caralho, moco doce. Mas não é, velho, é tipo, a Rory ela é só uma garota que é muito atarefada, sempre tem coisa pra fazer depois da aula, sempre tem muitos afazeres, porque ela basicamente toma conta da casa ali, cuida do seu irmãozinho mais novo, enquanto a mãe dela trabalha e o pai, ninguém sabe nem o que aconteceu com o cara, mas depois ele aparece na história. E o Miyamura, ele apresenta ser um rapaz bem reservado, aquele estilo almofadinha, né? Aquele tudo que veste bonitinho, os óculos, tem um cabelinho, um cabelo grande. Você já chega até a causar uma impressão de que ele é um otaku para seus colegas de turma, né? Porque no Japão o otaku é meio que, sei lá. Nos animes, a palavra otaku é usada como um insulto, digamos assim. Meio como se dissesse, ah, nerdão, você é muito nerd, porra. Só que essa é apenas a primeira impressão que a gente tem do Miyamura, porque depois... Ah, também dá a impressão de que ele é um rapaz aplicado nas disciplinas, mas ele não é nada disso, mano. Ele é horrível em todas as disciplinas, ele é muito burro. E a gente descobre que ele na realidade, um cara totalmente controverso a isso, né? O cara tem piercing, tem tatuagem, tem tudo mais. Então, ele não tem nada a ver com a almofadinha, não é nada aplicado nas disciplinas. E um certo dia lá, ele encontra um garotinho que na rua lá, com o nariz sangrando e tudo mais, ele vai ajudar o garotinho e aí descobre que o garoto é irmã da Hori-san. E aí começa um caso de romance entre os dois, que é muito top, boy. É muito bom, realmente. E aí eu tinha dito, inclusive, eu tinha feito até um post no nosso blog lá do WordPress, dizendo assim, tipo, fazendo uma rápida análise, né? Dizendo assim, tipo, o Horimiya é um clássico anime de romance escolar, com um traço não diferente dos outros, tem uma trilha sonora boa, a opening dele também é muito boa, ainda eu não curto tanto, não. Mas aí eu tinha usado aquele que a gente usava antes, Emerson, que era o Será Que Vinga? E aí eu tinha dito, dificilmente, apesar de eu ter gostado, dificilmente esse romance de anime terá uma visibilidade tão alta quanto os Battle Shonen da vida aí que tava lançando, ou tão surpreendente como o Tonikawa, ou Tonikaku Kawaii, que tinha sido lançado também na temporada de outono do passado. Mas, e aí eu entendi, cravava, né? Tinha cravado. Eu disse, não vai se tornar um destaque da temporada. E eu estava completamente errado. Nunca estive tão errado na minha vida. O sucesso do Horimiya foi tão surpreendente que ele foi a estreia com maior classificação do MyAnimeList na temporada de inverno 2021. Foi a estreia menos dropada da temporada de inverno, superando aí Mushoku Tensei, nos dois casos, tanto na melhor estreia como do menos dropado. Foi a estreia mais assistida de todos os tempos, pra você ter uma ideia, foi mais de 100 mil visualizações do primeiro episódio, então foi a mais, tipo assim, eles contam 24 horas, né? Então, aliás, até o lançamento do segundo episódio, então o lançamento do primeiro episódio foi o mais assistido de todos os tempos. E foi também a comédia romântica mais assistida de todos os tempos também. Tudo isso pelo MyAnimeList, então vingou e vingou muito. Muito provavelmente, da temporada de inverno, vai ser o melhor anime. Obviamente porque Jujutsu Kaisen é de outono, tá? Então não conta pra essa temporada agora. Mas é muito provável que vai ser o melhor anime da temporada de inverno aí pelos críticos, digamos assim. E pela população também. Então, excelente anime, indico muito, tô trazendo aqui pra vocês em primeira mão, aliás, primeiro não, porque já tá no nono episódio, décimo episódio, sei lá, mas é um anime muito bom, assistam. É isso, eu acho que falei pra caralho, mas pode seguir aí com a sua próxima indicação.
Outro anime que eu vou sugerir também é um anime antigo, entre aspas, esse aqui é antigo mesmo. Já fez sucesso antigamente, já fez, assim, particularmente, me deixou algumas dúvidas no final ali, no fechamento. Eu assisti agora essa semana recentemente, ou seja, por isso estou mais indicando pela questão de que é bom eu também indicar uma coisa mais antiga, que é tipo a galera que não conhece as histórias, tá ligado? Pra saber, pô, isso aqui existe, isso aqui já foi feito, já, e é foda.
E é foda.
O anime que eu vou falar é Elfen Lied. Aí já provavelmente milhões de pessoas já viram, porque é realmente bem, bem conhecido o Elfen Lied. Mas eu só escutava falar. E eu tinha uma certa aversão, assim, a começar a assistir, porque eu tinha visto a primeira vez. E logo no começo já foi muito impactante e eu não curti muito. Até ter assistido uma vez o primeiro episódio e nem terminei o primeiro episódio. Mas hoje, depois de ter assistido completo, eu me arrependo um pouco de não ter assistido antes. Muito bom o anime. Como eu tava dizendo, reconheço que pra mim faltou fechar algumas coisas. O final é um final alternativo, não é o final de fato que acontece no mangá, tanto porque o mangá é bem maior, mas é um finalzinho bom, mas ficou umas coisas abertas, umas coisas sem entender, faltou o fechamento de alguns personagens que eu também não entendi, que no mangá acontece. Eu fui dar uma pesquisadinha, dei uma lidazinha no mangá, eu li uns capítulos, eu li principalmente o último, e gostei mais do final do mangá. É bem mais legal, assim, pelo menos, assim, foi, acalentou mais meu coração, entendeu? O final do mangá, mas é um bom mangá do Elfen Lied. E só pra deixar aí umas informaçõezinhas, o Elfen Lied, ele é um mangá aí criado por Lin Okamoto, Ele é voltado aí pro público adulto, porque ele tem aí cenas de nudez, as bichinhas lá que aparecem, as outras espéciezinhas lá são só mulheres, que se desenvolvem. Na realidade tem homens também, só que eu não entendi muito bem como é que, por que os homens ficam daquele jeito, aparentemente eu vou falar mais sobre isso, mas primeiro eu vou dar um enredo assim, e depois eu começo a falar esses pequenos detalhes. Mas ela tem uma certa cena de nudez, né, das mulherzinhas lá, das menininhas. Aí tem gore, né, tem uma violência psicológica também.
Tem muito gore.
Rapaz, tem uma violência psicológica no episódio lá, velho. Olha, tem uma teoria que é o quinto episódio dos animes, ele vai ter anime que tem um episódio difícil de você lidar, e é o 5. Fullmetal Alchemist Brotherhood, o episódio 5 é o da Nina, e em Offenlide, o 5 é o que passa uma história bem pesada ali de uma das personagens. Então, tenha calma na hora que você vai assistindo. Realmente voltado pro público adulto. Uma criancinha não vai curtir muito, sei lá, né, um moleque.
Não, nem é pra assistir, na realidade. Acho que pelo amor nem Deus, tem classificação indicativa pra
18
isso.
18 anos pra cima, viu? Talvez mais.
16.
Sei lá, enfim. Aí ele se encaixa ali no terror e drama. O Elfenlied, o nome Elfenlied é baseado em uma canção alemã e tal, porque o nome em alemão significa canção élfica. Então, enfim, só voltando aí, né? A adaptação do anime foi dirigida por Mamoru Kambi, e ambos os formatos funcionam tanto no anime quanto no mangá, a mesma história, mas eu falei que o finalzinho é adaptado. Eles contam a história aí de uma espécie chamada Diclonius, que em japonês eles pronunciam de outro jeito, mas né, é Diclonius o nome, que é uma mutação de um ser humano que tem um chifrinho na cabeça. Um chifrinho saindo da têmpora aqui, da fonte que a gente chama. Um chifrinho. Uhum. Fica parecendo uma azuleirinha de elfa, de elfa assim. Não é bem elfa, mas fica parecendo uma azuleirinha, mas é um chifrinho meio grandinho. Ela tem uma relação violenta com a humanidade. Essas, principalmente mulheres, elas nascem e elas têm uma habilidade que eles chamam de vetores, que são mãos, além de certa resistência a algumas coisas, a dor e tal, naturais do corpo, elas possuem as mãos que são invisíveis, que são extremamente poderosas, pra caralho. Tipo, aí cada uma tem a sua personalidade, né? Tem uma que tem a mão que só vai até 2 metros, mas são mais fortes, aí tem outras que tem as mãos mais fracas, mas são maiores, tem umas que tem 4 mãos, tem outras que só tem 2, tem outras que tem 20 e foda-se, ou seja... A gente só tem um contato ali com três menininhas dessas. E ela é uma raça que ela foi feita para ser superior ao ser humano. Então o plot se dá em cima de que existe uma organização, os seres humanos, toda vez que nascia uma criança com chifre, os seres humanos tiveram uma organização que toda vez que nasce uma criança com chifre, ela é morta. Toda vez que nasce uma criança com chifre, ela é morta. Aí tem todo o plot da história em cima disso. Mas o principal é um outro carinha, que é o nosso Kouta, que é o personagem principal. E o Kouta, ele tem uma história aí meio que... Como é que eu posso dizer assim? Envolvente com uma das personagens. E o Kouta é sempre o cara bom e tal. O protagonista, né? O cara legal e tal. E a gente tem como os personagens principais a Lucy / Neil. Que ela... A principal, ela é uma dessas Declínios. Diaclônio, sei lá. Diaclônio o nome. E ela tem... Elas têm... Todas as Diaclônios, ela tem um cabelo rosa. É a característica. Cabelo rosa e chifre na cabeça. Mas nem todas têm um cabelo rosa, tem uns tons de rosa diferentes, enfim. Aí a principal é a nossa Lucy, ou Lute, e a Neil. Ela é uma menina que tem dupla personalidade, aparentemente não ficou muito claro, pelo menos no anime, o que é que significa, o que é isso. Pelo menos, pelo que eu vi assim, das Diaconios que apareceram, elas quase ambas têm um lado bom e um lado mal. O lado bom da Lucy é uma menina inocente, que é a Neil. A menina bem inocente, bem... só fala Nil, parece uma cachorrinha. Mas é bem sem vergonha. Fica botando o Kouta pra ficar pegando nos peitos dela. Danada. Aí tem o Kouta, né, como eu já falei. Aí tem Yuka, que é a prima do Kouta. Aí tem outra vozinha que aparece, que é a Nana, que é uma outra Diaclônios. Aí tem a Mayu, enfim. Vão aparecendo vários personagens e a trama é em cima disso. É em cima da relação que o Kouta teve com a Lucy. Em cima da relação que a Yuka tem com o Kouta, que eles são primos e ela meio que gosta dele. E a Mayu aparece ali meio correndo fora e a Nana também tem uma certa relação com os personagens. Mas o que importa em Elfenlied é isso da relação. De como eles se relacionam, de todo o mal que os homens que essa organização ruim lá, comandada por um nojento, fez. E o quanto os personagens são maduros, entre aspas, assim, sei lá, tipo... O quanto os personagens sofrem, alguns sofrem abusos, enfim. O anime é curtinho, tem somente 3 episódios e uma ova, se eu não me engano. Ou são 12 e uma ova. Essa ova não tem muito, não. É só uma besteirinha. E o mangá já acabou, claro, como eu já falei, tá completo. Tem alguns sites aí que você quiser por sua conta, você vai lá e assiste. Não tô dizendo pra você fazer nada pra ler o mangá lá nesses sites, porque são contra a lei, contra as regras do mundo. E possuem 12 volumes aí, eu acho 7 e poucos capítulos, eu não cheguei a procurar. Anime curtinho, 25 episódios normal, 13, dá pra você assistir. O anime é bom e o mangá acredito que também é bom. Eu não li o mangá todo, eu vi o final do mangá. Mas recomendo por ser essa história impactante e por ser um clássico dos animes. É como alguém tá falando de Evangelion aqui, tá entendendo? É quase a mesma coisa.
É
então,
verdade.
Então é tipo aí, se você quiser, assista, que é um excelente anime. Também falei demais, Deus. Tá satisfeito aí, ó. Tamo junto.
Não, mas tá de boa. Porque Elfenlied é um anime do caralho mesmo, pô. É um anime muito foda, é muito impactante. É um anime que você de cara ali vai pensar, tipo, caralho, maluco, como assim os caras fazem um anime dessa porra? Só que depois que você assiste Kaifuku Jutsuji, todos os animes, independente do grau de violência que eles utilizem, você acha de boaça.
É verdade, né? É verdade.
Mas, enfim, excelente. Ah, mas você não falou, cara, da melhor parte do anime, que é a abertura.
Caralho, eu não acredito que eu me esqueci, velho. Simplesmente, é uma coisa que você não consegue parar de ouvir, é a abertura. É muito, é sério, eu acho que eu quase lacrimejei, chorando.
A primeira vez que eu assisti Elfenlied, o primeiro episódio, eu repeti a abertura umas 5 vezes.
Eu não sou de chorar. Cara, mas é linda demais, véio. É lírico,
é muito perfeito.
A mulher cantando.
Inclusive, caralho, eu vou colocar a abertura desse podcast.
Bota ela.
Lilium, né, o nome?
É Lilium. Caralho, velho, é muito... A letra, parece uma oração.
É em latim.
Fuder. É linda, é perfeita.
É foda.
A mulher é lá afinadíssima que canta. Pelo amor de Deus, eu nem...
É um estilo meio ópera, né? Muito foda, velho.
É lírico.
Chama. Lírico, é.
É perfeito. A abertura é incrível. A Annie é boazinha. É, mas a abertura, puta que pariu. Eu queria ver logo a história, porque eu tava rushando ele, mas eu não conseguia pular a abertura. E eu tinha que ver a abertura inteira, porque é a abertura de fuder, velho.
Não dá pra pular, velho.
Incrível, é sério mesmo. Eu fazia tempo que eu não gostava... Não fazia tanto tempo assim. Mas eu gostei mais da abertura.
Mas, não, Jujutsu Kaisen, foda-se.
Muito foda a abertura, realmente esqueci de falar, me desculpem, perfeita a abertura.
Excelente. Fim?
É, sim, fim.
Tá ok. Então, o próximo que eu vou falar não é um anime, é um webtoon, tá? Ele é um webtoon que é baseado numa novel, mas... Essa frase tem dois sentidos, porque ela é literalmente baseada numa novel e figurativamente baseada numa novel. Por quê? Porque existe uma novel antes da webtoon. Só que a webtoon é baseada numa novel que tem dentro da webtoon. Isso é muito confuso de falar, véio, mas eu vou explicar melhor. Vamos lá. O nome da webtoon é Omniscient Reader's Viewpoint. Também já citei ele nos nossos episódios anteriores, que a gente tava falando de Solo Leveling, de The Beginning After the End. Quando a gente tava falando de outras webtoons, eu falei dessa webtoon, mas só citei o nome. Ela é muito conhecida também pela abreviação ORV, porque é muito chato você ficar falando Omniscient Reader's Viewpoint. Eu não sei nem se eu tô falando certo, se eu tô pronunciando certo, mas enfim. Então vamos lá, vamos dar primeiramente algumas informações técnicas sobre essa webtoon, essa web novel. A web novel, ela vem sendo publicada já desde janeiro de 2018. Atualmente ela está sendo publicada também ainda. A webtoon sai todo, tem pouquíssimos capítulos, acho que tem 40 agora, deixa eu ver aqui. É, isso mesmo, pronto. Ontem saiu o 40º episódio, capítulo no caso. Só que aí não existe tradução PTBR, né? Obviamente, como quase todas as webtoons, web novels, a gente pega a tradução em inglês e passa pro português ou a coreana mesmo, caso não tenha inglês. Aí a gente é um pouquinho mais complicado de achar, mas acha. A web novel, ela já vem sendo publicada desde 2018, como eu tenho falado. Deu uma pausa em fevereiro de 2020, mas tá retornando agora desde maio de 2020, ela retornou, deu uma pausazinha aí, já voltou, tá em andamento, tá lançando atualmente a novel, tem 551 fucking capítulos, é capítulo pra caralho, e o gênero é fantasia, mas o gênero também engloba ali muito artes marciais, muito drama, muito terror psicológico, ela é bem eclética nos gêneros, não sei nem se é isso, né? Mas enfim, a produtora é a Redice Studio, a Redice também é uma gigantesca empresa aí de Webtoon, em relação ao roteiro, às artes. Mano, a Redice, ela faz um trabalho absurdo no traço das suas Webtoons. Ela também faz The Great Mage Return After 4,000 Years, entre vários outros aí que também amo de paixão, muitas web novels. E pronto, agora falando da história do ORV, basicamente, o autor é o Sing Chong, esqueci de dar esse detalhe, mas enfim, o Sing Chong só fez essa obra mesmo e nada mais. O ORV, ele fala basicamente de uma web novel dentro dessa webtoon, mas que não faz referência à própria web novel dele. Fica muito confuso quando eu falo disso, mas basicamente é o seguinte, o protagonista, que é o Kim Dokja, ou Dokja, que a tradução do seu nome é literalmente leitor. O nome do cara traduzido se chama leitor. E ele, a função dele no web novel é ser o leitor. É muito confuso isso, explicar isso, boy, mas é tipo assim, o cara, ele tem uma vida, ele é um merda, mas é um merda tipo normal, tipo um merda como eu. O cara vai lá, trabalha, pega o metrô todo dia, vai lá, trabalha, volta pra casa, chega em casa, vai ler sua, assistir anime, vai fazer qualquer coisa, vai jogar, e durante o percurso do trabalho, ele vai ler uma web novel. Essa web novel, ela é meio que tipo um tutorial sobre como sobreviver em um mundo pós-apocalíptico, em que nesse mundo existem telespectadores, é como se a gente vivesse na Twitch, tá ligado? O mundo da web novel é uma Twitch, onde os personagens, eles são integrantes de um cenário pós-apocalíptico, e existem pessoas, que eles chamam de constelações, por fora, assistindo essas pessoas aí dentro da web novel, e eles patrocinam essas pessoas para que elas possam comprar itens, para que elas possam, enfim, evoluir nesse cenário pós-apocalíptico. E aí ele tá lá lendo de boaça tua web novel, tranquilo, ele leu o último capítulo. 10 anos de publicação da web novel, e ele foi o único leitor durante esses 10 fucking anos. O cara leu 3 mil capítulos sozinho. O autor publicou 3 mil capítulos só pra ele. Só ele lia. E tipo, caralho, mano, por que eu tô publicando só pra você? Aliás, por que o autor tá publicando só pra ele? Só que tinha uma magia por trás. No último capítulo, quem leu até o fim ia receber meio que um pack com algumas informações, alguns tutoriais, alguns itens exclusivos. Porque a partir daquele dia, onde o último capítulo fosse publicado, o mundo iria se modificar, iria se transformar. E aí todos os habitantes da Terra iriam passar a viver a história da web novel que ele lia. Olha que louco, mano. O cara simplesmente virou assim a história do avesso. O cara lia o Webtoon durante 10 anos, ele foi o único leitor que leu todos os capítulos. No final, o autor agradece a ele por ele ser o único leitor disso, e o nome dele é Dokja, que é leitor. Olha a semelhança aí, né? Proposital, obviamente. E aí o cara, no último capítulo que ele lê, ele recebe uns bônus aí, separados, e o universo da web novel vira. O cara passa a viver a web novel que ele lia até aquele dia. E aí, tipo, ele já sabe tudo. Por isso que o nome do negócio, da obra, é Omniscient Reader's Viewpoint. Isso é o nome, inclusive, de uma habilidade que ele tem. Porque ele é o cara que é onisciente. Ele sabe de tudo porque ele já leu. Então ele sabe toda a história. E aí ele vai viver a história que ele já leu. Ele sabe todos os pontos que acontecem na história. Enfim, o cara começa a viver ali a história que ele leu durante 10 anos e ele sabe absolutamente tudo. Ah, e o nome da web novel que ele lia dentro da web novel é Três Maneiras de Sobreviver a um Mundo em Ruínas, ou um mundo que vai se acabar, enfim, mundo pós-apocalíptico no caso, que o autor era o TLS123 e ele foi o único cara que leu durante todo esse tempo. Enfim, os plots que tem nessa história são muito loucos porque, é como eu falei, ele já sabe toda a história e sempre que acontece alguma coisa, assim, tipo, vai entrar num clímax da web novel, da webtoon, ele já sabe o que vai acontecer e ele cria uma estratégia sobre aquilo, só que você, tipo, sabe que ele vai fazer, que ele conhece aquilo. O interessante é você ver como ele toma as decisões, como ele faz pra escapar daquilo. Tipo, ele sabe o item certo pra comprar, ele sabe o item certo pra vender, ele sabe o que negociar com tal pessoa, ele sabe qual item vai precisar pra aquela dungeon específica, pra aquela missão específica que ele vai fazer. Ele conhece todas as constelações, que são os patrocinadores, ele conhece todos os canais que estão fazendo a transmissão. Ah, outro detalhe que eu esqueci de falar. Além das constelações que ficam assistindo, existem os canais, né? Cada canal tem um mini demônio que ele fica responsável por um certo grupo de sobreviventes. E aí ele começa a dar missões pra aquela galera e quem não cumprir a missão morre. Foda-se. Morre e acabou-se. Mas enfim, eu enrolei demais. Eu acho que eu me enrolei de muito falando, explicando isso, porque é realmente muito confusa de você entender no começo como é a história, mas vale a pena. Leiam que, mano, você vai ver, é muito louco, você se perde. É tipo um Kira, ele é um Kira do mundo mais tecnológico. Eu sei lá, mais ou menos isso. O cara é muito inteligente, ele vê, sabe o futuro, sabe o presente, sabe o passado, ele sabe sua história, ele sabe, conhece você, ele conhece suas habilidades, ele conhece tudo. E aí, tipo, a galera do lado de dentro não sabe que ele sabe, entendeu? É, ficou meio confuso, mas enfim. Tem até um filme já meio que sendo produzido pra esse anime, pra esse web novel. Acho que ele não vai chegar a se tornar um anime, creio eu, porque já tem muito capítulo lançado e nem boatos sobre a produção, mas teve meio que uma indicação de que haveria um filme lá no finalzinho de 2019. Aconteceu um anúncio aí de que a Mumpia tava fazendo aí, fez um acordo, Realize Pictures. E muito provável aí, daqui a uns meses, alguns anos, sei lá, aconteça um filme do ORV. É isso. Eu enrolei bastante, falei muito e acabei enrolando muito o que eu tava falando. Não sei nem se você entendeu, é isso que eu tava falando aqui.
Entendi sim, meu amigo. Parece uma história bem legal e bem envolvente, assim.
É bem interessante. Inclusive, como o Emerson falou, não existem meios em português de você ler nas margens da lei, né? Dentro da lei, somente as margens da lei. Então fica a seu risco a forma como você vai ler isso aí. Eu não vou indicar nada. Fica à vontade. Tem mais algum, Emerson?
Eu queria indicar um mangazinho aqui, bem curtinho.
Ah, fica à vontade.
Acho que a gente tem um tempinho ainda, né?
Tem sim.
É um magazinho topíssimo, cheirando a leite aí. Começou a ser publicado aí faz nem 7 meses, 8 meses, né? Começou a ser publicado em julho do ano passado, 2020, 3 de julho. Tem aí seus 28 capítulos, 2 volumes já lançados, e é lançado pela Shueisha, serializado pela Shueisha, conhecidíssima Shueisha Shonen Jump Plus. O nome desse mangá é Kaiju número 8, ou Kaiju number 8, né? E ele é escrito pelo Naoya Matsumoto. O que acontece aí no Kaiju number 8, que é tão, que eu gosto tanto, né? Que tá fazendo até um sucesso bacaninha lá no Japão, né? Já tá sendo cotado para ter uma série em anime. Eu já não quero agora, porque eu tenho certeza que vai acontecer besteira, porcaria.
Vai estragar o mangá.
Não, né? É porque vai lançar agora. Aí aqui que o mangá lance um negócio suficiente pra ter um anime, um plot do anime, aí vai demorar demais, aí fica chato.
Mas eu acho que ainda estragaria o mangá, porque o autor ele fica meio que induzido a fazer alguma alteração no que ele realmente pensa por causa do sucesso do anime, eu acho.
Não só isso, como também ele começa a pensar em coisas, tipo, ele, em vez de fazer uma produção pra um mangá, porque é diferente. Você fazer uma produção de um mangá, fazer desenhos, existem coisas que só funcionam em mangá, existem coisas que só funcionam em animes. Como seria coisas? A narrativa, o jeito de contar a história, como os personagens podem ser, enfim. Eu não queria isso agora, eu queria deixar mais pra frente. Tudo bem que eu acho que tá acontecendo uma coisa no mangá agora, que acho que quando terminar ela vai dar um bom fim de temporada. Tipo, daria pra ser uma final de temporada, primeira temporada. Dá pra fazer, não vou dizer nada, mas... como eu tava dizendo, o mangá já tá com... Em março desse ano, o mangá tem 1,2 milhões de cópias em circulação, dos que tem mais, eu achei, vendidos. Inclusive nas digitais, né? Então, esse mangá conta a história do nosso querido... Do nosso querido aí, Kafka. Kafka Ribino, que é um trintão aí, em coroa, já tem seus 30 anos. E o Kafka, ele sempre quis fazer parte aí de uma coisa chamada... da tropa de exterminação. De exterminação de quê? O Kafka, ele vive num mundo em que existem uns monstros chamados Kaiju. E é um mundo bem tecnológico, com a tecnologia desenvolvida para matar esses Kaijus. Os Kaijus são uns monstrão. É uns monstrão gigante, foda-se. E ele é um cara que ele não tem boa aptidão física para algumas coisas, não é tão inteligente. É algo que ele sempre quis. Ele sempre quis ser dessa tropa de exterminação de Kaijus e ele só conseguiu entrar para a tropa de limpeza. Ele limpa, os caras vão lá, estouram os Kaijus, cheio de gosma, cheio de coisas, negócio de intestino, as coisas. E ele só conseguia entrar pra tropa de limpeza, então ele limpa. Ele passa, tipo, a maior parte do trabalho é feito por eles, né? Pela tropa de limpeza, porque o Kaiju é um monstro gigante. Aí o cara chega, dá um tiraço, destrói o bicho e fica e vai embora, tá ligado? Os caras se viram pra limpar a cidade inteira, tá ligado? Então, o Kafka, ele tem essa historinha aí. Acho que se chama tropa de... Força de defesa, alguma coisa assim. Defense Force, alguma coisa assim. E ele só conseguiu, só que ele tem esse sonho. E ele não conseguiu nunca. Acontece umas coisas lá, que eu não vou dizer o que é. E, por acaso, o Kafka acaba engolindo Você acha que isso é spoiler, eu disse falar?
Acho que não.
O Kafka acaba engolindo um satanás, que ninguém sabe o que é. O bicho entrou na boca dele, ele tava fudido lá no hospital. E o bicho entrou na boca dele e ele do nada vira um Kaiju. É isso. Ele vira a porra de um Kaiju fuderosamente forte.
Só que acho que isso deve ter até na sinopse.
Ele não sabe o que fazer, porque vão caçar ele. E por que Kaiju number 8, ou número 8? Porque ele é o oitavo Kaiju. Kaiju é foda, né? O oitavo Kaiju que ele é detectado como consciente, ou tem forma humana, entendeu? Ele é numerado assim. São os Kaijus que não foram... nem derrotados, nem aprisionados, e ele tem uma forma humana. Então ele é conhecido por esse nome. E aí vai, né, se decorrer a história a respeito dele e da sua amiga de infância, que é a chefe. Eles tinham uma promessa, eles dois. Ele e sua amiga de infância, eu acho que ele é mais velho do que ela. E eles tinham meio que uma promessa de entrarem juntos pra essa tropa de defesa, e acaba que ela entra e ela é a mais pica. Ela é a mais forte de todas, e ele não era porra nenhuma. E agora ele conseguiu. E aí ele vai desenrolar essa história. Ele tentando entrar com um amigo dele lá que ele conhece, um cara mais novinho. E ele virou um Kaiju pica, mas ele tem que se esconder, porque senão ele não pode revelar que ele é um Kaiju, senão ele vai ser morto ou aprisionado, vão querer saber alguma coisa. E tá se passando assim essa história do mangá. E eu recomendo muito, porque tá muito foda e promete muito. E um dia eu vou ter orgulho de dizer: eu fiz parte disso aqui desde o comecinho, eu tô lendo desde o capítulo 11. Um forte abraço. Então, recomendo. Recomendo pra quem quiser acompanhar agora um mangazinho bonzinho, tranquilo. Mangá clássico, mangazão mesmo. Vai ler lá e vai na fé. Excelente.
Muito bom, inclusive. Então, as duas indicações que você trouxe... Aliás, duas das três indicações que você trouxe, eu também recomendo bastante. Só não assisti ainda o Radiant, mas vou providenciar isso. Vou providenciar isso até o final do mês de abril. Eu garanto. Eu sou assim, eu...
Não, você já tem até dezembro programado, né, moleque?
É, exatamente. Mas é muita coisa pra assistir, velho. Eu tô assistindo... Inclusive, eu assisti o The Promised Neverland, o último.
Não.
E é excelente, velho. Parabéns pra você.
Mas eu sei que tá tendo tretas aí, né?
Tretas milionárias.
Porque tá muito diferente. Excluíram um arco inteiro.
É, eu acho que não excluíram, dizendo, não. Acho que...
Estão dizendo que vai direto pro final. E só que tentar corrigir.
Rapaz, talvez. Nome... Sabe por quê? Porque o The Promised Neverland não tá sendo muito... Não tá tendo muita visibilidade, não, velho.
Cara, eu soube.
É muito provável que eles estejam encaminhando já pra um cancelamento aí.
Eu soube do mangá, não gostei, assim, do final. Entre aspas. Então, eu soube do mangá, eu não li tudo. Mas eu vi que o final eu não curti muito, como fecharam. Parece que foi meio... Tipo ia... Nasceu no Taizai, a galera tava com pressa, acaba logo essa porra aí, acabaram.
Sim, sim, sim.
E eu não sei bem o que vai acontecer com o anime. Eu realmente vou falar assim, que eu prefiro que fizessem uma outra história no anime, que fizessem uma produção diferente mesmo, aproveitasse aquele mundo e tentasse fazer uma outra coisa. Ou aproveitasse as melhores coisas dos outros arcos, enfim. Não sei. Eu vou continuar assistindo, se tiver muito chato eu paro.
É, assim, o último episódio foi muito foda, foi bem, bem, bem show de bola mesmo. Mas...
Eu não gostei muito do penúltimo por causa de Emma. Já tô começando a achar a Emma chatíssima.
É, eu já tô com... Nossa, nesse agora você vai ter um nojo pior do que o da Gabi, eu acho.
Nossa, não, é impossível, velho.
É, eu acho possível, sim. Enfim. Eu não vou ficar aqui dizendo qual que eu tô assistindo, não. Mas tô assistindo muito anime agora, acompanhando muito anime. Então fica pesado.
Você tem alguma indicação agora?
Não, eu não vou ter mais nenhuma indicação, não. Na realidade, eu vou ter uma indicação de outra coisa. Sabemos aí que Shingeki no Kyojin só tem mais 4 episódios. Vamos finalizar aí, deixa eu ver. Dia 28 de março, eu acho. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4... Exatamente. Dia 28 de março, vamos finalizar a última temporada de Shingeki no Kyojin. Saiu hoje, inclusive, o capítulo 138, eu já li.
Aliás, mas saiu, né?
Não saiu, né? Vazou. Já assisti, já li. Porra, tô em choque. Mas, enfim. Finalizando a temporada de Shingeki no Kyojin, vai acabar também o nosso X-Pocket sobre o Shingeki no Kyojin. Tem um anúncio que eu queria fazer agora. É sobre o nosso próximo anime que vai entrar no X-Pocket. Que aí a gente tinha comentado que seria o... Poderia ser o Eden Zero, né? Que é o do mesmo produtor do Fairy Tail. Mas, com o anúncio do Shaman King, acho que nada mais justo do que a gente fazer o Xbox totalmente voltado para o Shaman King. Que eu acho que já foi um sucesso absurdo e vai ser novamente esse reboot que vão fazer. Então, o que é que você acha, Emerson?
Eu acho justo, se dependendo do dia que sair, a gente pode até fazer dos dois, né? Tipo, sair no mesmo dia, um dia e outro dia,
talvez
dos
talvez,
dois.
Talvez, é.
Faz tipo, um episódio dividido, metade Shaman King e metade...
A gente vai adaptando para os episódios que estão em andamento, para os animes que estão em andamento, vai deixando esses episódios que a gente faz mais casuais para outras eventualidades, quem sabe.
Sim, sim. Ele pode também criar um... Pode substituir esse aqui, que a gente fala por falar, a gente pode fazer, tipo, a gente vai assistir esses 5 animes, ou 4 animes, ou 3 animes, na semana.
É, isso.
E toda semana a gente faz o resumo deles, as conversas, faz pode, vários X-Pockets dentro de um só.
Pode ser. A gente muda pra outro nome, né? Porque às vezes deixa X-Pockets pra esses que a gente junta muitos, e esses que são separados a gente inventa um nome pra cada um.
Sim.
Né? Enfim, acho que é isso. Tem alguma coisa a acrescentar ainda, Demis?
Assim, existem muitos animes bons. Só deixei esse recadinho pra você quiser assistir. Eu tenho várias recomendações. Tinha um que eu ia falar que é o Kakuboku Show no Sherlock, que é bom, que é o Case File, o nome é em inglês Case File ou alguma coisa, que eu não sei exatamente agora, mas é um de Sherlock Holmes. Aí tem o próprio Fire Force, que tá saindo, saiu a segunda temporada, é Tampa das Galáxias, também recomendo pra caralho. Teve um monte de anime que é bom e que a gente recomenda, mas é que esse aqui foi, a minha ideia era trazer uns que não fossem tão conhecidos. O Radiant não é tão conhecido, o Elfen Lied é muito conhecido, mas já é antigo, ou seja, só pra deixar claro pra galera aí que a intenção era meio que essa, mostrar um anime que talvez você não conhecesse e você começasse a seguir ele, começasse a gostar dele, que são histórias boas, entendeu? Então, existem vários outros que a gente recomenda pra caralho, mas a gente preferiu esses dois aqui, ou três.
Na realidade, assim, tipo, Obviamente não são nossos animes favoritos, não são nossos mangás favoritos. Mas são animes e mangás que nos marcaram de alguma forma, então trazer eles para que talvez eles possam marcar vocês também, possa ser uma boa ideia, uma boa indicação para vocês, né? Enfim, vamos ficando por aqui com mais um episódio do nosso episódio semanal do Exploration Cast. Você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, @ExplorationCast em todas elas, @Emerson_Vilar no Instagram e Emerson Vilar no Twitter, @EudrisFS em todas elas também. E é isso, meu amigo. Ah, não esqueça. Continue ouvindo o nosso X-Pocket, porque daqui pra frente, no Shingeki no Kyojin...
É só ladeira abaixo, né?
É só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo, mano. Você tá por fora. Eu só quero ver como é que vai ficar essa adaptação do restante depois do 116. Não quero saber. Aliás, eu quero saber. Mas eu não sei, velho. Eu tô... Tô encucado com isso.
Tá em choque.
Esse capítulo 138 me marcou demais. É isso, legal, pessoal. Né? Até a próxima. Até segunda-feira aí. Desculpa aí pelo atraso. Tivemos alguns imprevistos. Eu, principalmente, né, com o meu trabalho. Então, provavelmente isso vai acontecer mais vezes com esses episódios da semana. Mas a gente no que a gente vai ficar tudo certo, tá? Um abração e tchau. Motodori ni wa mou dekinai ano koro ni kimi o nokoshita mama